Fala, seus jogadores de jogo ganhador da BGS Home Gen 2020.
Fala, seus criadores de jogos, tudo doente da cabeça.
Fala, galera. Muito bom aí poder participar pra todo mundo que estiver escutando aí sobre os jogos, mano.
Fala, galera, que tem um bigodinho estiloso.
A mulher. Pessoal, tô aqui hoje com o Matheus, Guilherme e com o Luiz pra gente falar do jogo que o Matheus e o Guilherme criaram. E a pergunta que a gente quer fazer pra vocês é: você já jogou Brain Guard? Bom, hoje a gente tá aqui com um episódio um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente fala desses jogos mainstream aí da mídia, mas hoje eu quero falar de um jogaço que ganhou o prêmio, como eu disse, da BGS, da Home Gen da BGS. E a gente tá aqui falando com nossos convidados, o Matheus e o Guilherme, que criaram esse jogo, que participaram dessa Home Gen. E hoje a gente vai discutir como foi a criação desse jogo, como é o jogo, tudo que vocês quiserem saber e quiserem comentar sobre o jogo. Vou começar perguntando um pouquinho de vocês, né, a relação de vocês com o jogo, o que vocês fazem na criação do jogo.
Meu nome é Matheus, eu sou desenvolvedor, faço arte, programo, faço o que tiver que fazer pro jogo sair. E é basicamente essa a minha função dentro da equipe, dentro da Big Tree, que é a nossa equipe, que a gente conseguiu esse prêmio. E é isso, basicamente.
Faz tudo.
Basicamente.
E como é que você começou a criar jogos?
Então, eu comecei com o Guilherme mesmo. Desde o ano passado, no meio do ano passado, a gente começou nessa ideia de vamos fazer jogo, vamos. E a gente tem um jeito de fazer. E até agora tá dando, a gente vai tentando se adaptar, mesmo que nós não sejamos artistas ou profissionais ou qualquer coisa, a gente vai tentando se adaptar e dar um jeito de fazer o que precisa.
Vocês são de algum curso relacionado ao TI ou é só por interesse mesmo na programação, no desenvolvimento?
Então, eu no caso do Guilherme, eu faço ciência da computação. É em TI, né? Literalmente você se forma virando um técnico, né? Mas não necessariamente tem a ver com o jogo em si, né? Você aprende a programar e tal, mas em relação à programação para jogo, eu nunca tive contato dentro de curso mesmo, só por fora.
E Guilherme, fala um pouquinho mais de você, como é que você começou a criar?
Bem, prazer aí a todo mundo. Cara, a gente começou a criar junto, né? A gente tava querendo há muito tempo já começar esse projeto, pra ver onde que ia dar, né? E hoje a gente vai levando cada vez mais pra frente. E assim, é complicado numa equipe de, por exemplo, 2 pessoas. E você tem que cada um tem que fazer 1000 coisas diferentes. Não tem como cada um ter um papel definido. Porque, ainda mais que jogo, é uma obra onde você tem várias características. Você tem música, você tem arte, você tem programação, você tem estilo, você tem gameplay, você tem muita coisa. Então, você precisa ser capaz de atuar em todas elas, né? Pelo menos o mínimo, pra você conseguir completar esse jogo, que é complicadíssimo.
Vamos falar um pouquinho da BGS agora. Né, pra quem não conhece, a BGS é Brasil Game Show, né, que é o maior evento, me corrija aí se eu estiver errado, Matheus e Guilherme, mas é o maior evento nesse nível, né, de jogos da América Latina. Né? Seria o quê? A E3 do Brasil, praticamente.
Se não me engano, é top 10 do mundo eventos de jogos.
Ela chegou a alcançar 150 mil pessoas nos eventos, então é bastante gente que passa por lá, e gente importante do cenário, tanto de jogos quanto de influenciadores. Basicamente tudo de tecnologia relacionada a jogo tá ali.
Pois é, cara. É um evento assim, eu, óbvio, já tinha ouvido falar. Infelizmente nunca pude estar presente lá, né? Mas esse ano foi diferente. Esse ano foi virtual, né? Por causa da situação que a gente tá vivendo. E dentro da BGS tem a Game Jam, né? A Game Jam que eles fazem. Matheus, fala um pouquinho mais. O que é uma Game Jam?
Bom, vamos lá. Uma Game Jam é como um hackathon, como esses eventos que estão ficando cada vez mais famosos de criação rápida de um produto, de um protótipo, de qualquer coisa. Uma Game Jam, como o nome já diz, se baseia na criação de um jogo. E esse jogo, ele normalmente tem um tempo estipulado para ser feito. Na maioria dos casos, ele leva algo perto de 48 horas. E depois do jogo ter sido criado, ter sido prototipado, idealizado, o jurados ou as pessoas votam no favorito da competição, ou os jurados escolhem o melhor de acordo com alguns parâmetros técnicos. E é isso. O My Game Jam criar um jogo em determinado tempo.
E vocês já tinham participado de alguma outra antes?
Já. A gente participou de algumas, por exemplo. A Game Jam é muito comum pro processo de aprendizagem, né? Porque é aquilo que você consegue completar um jogo em pouco tempo, onde você, ao fazer um jogo completo, você consegue identificar todas essas áreas que você tá trabalhando, né? Então, pra galera que tá começando, Game Jam é muito interessante, porque, você consegue terminar esse jogo. Aí, o que a gente fazia no começo? Nossos primeiros jogos foram Game Jams, né? Às vezes de uma semana, às vezes de 48 horas, né? Mas cada Game Jam é um aprendizado novo. É bom você testar coisa nova, é bom você fazer coisas que você não fez antes.
E a gente até brinca quando a gente entra numa Game Jam, que sempre que quando ela tá perto de começar, a gente brinca. Daqui a 3 dias a gente vai ter um jogo pronto. É. Porque realmente, a gente sabe que no final da coisa a gente tem um jogo pronto em 3 dias.
Pois é, né? Acho que essa questão do tempo rápido, né? Que é uma parada, assim, absurda, né?
É muito espaço pra aprender. É como o Guilherme disse, o tanto que a gente aprende nisso é muito. É uma chance de aprender muito e muito rápido. Então, e além de montar seu portfólio muito mais facilmente, tipo, você consegue ter portfólio pra isso, que é uma das coisas, que é um dos meios mais importantes pra quem trabalha nessa área.
Você completa um jogo, é literalmente, você conseguiu, temos um jogo agora, depois temos dois, três, você consegue fazer um jogo em pouquíssimo tempo, né, que é literalmente o que você precisa.
Cara, é bom que com a pressão a gente aprende de uma maneira que a gente não aprenderia sem, né? Eu acho isso incrível. Sempre quando tem uma pressão de 48 horas, por exemplo, mesmo que você não termine, você aprende de uma maneira, assim, absurda. Vocês podem falar, parece uma pergunta de RH, né? Mas...
Que isso, Luiz? Vai contratar os caras? Porque ele tava com vaga aqui, não é?
Ué, os caras ganharam a BGS, é. Mas, tem até outra pergunta aí, mas segura a onda aí. Vocês podem falar, sei lá, o maior desafio que vocês tiveram pra construção desse jogo, de uma maneira simples, pra quem não entende, qual foi o maior, assim, maior problema que vocês enfrentaram durante o desenvolvimento?
Vamos lá. A Game Jam é uma questão complexa, né? Porque é essa questão de tempo, 48 horas. E aí entra uma questão de planejamento, né? Dentro de 48 horas você tem que conseguir se planejar, pensar o que é possível fazer, né? Fazer um jogo gigante e tal, com múltiplos lugares e não sei o que, às vezes não é possível, 48 horas. Você tem que saber o que você consegue e o que você não consegue fazer nesse tempo. E aí é muito delicado, porque as primeiras horas de Game Jam a gente sempre usa pra discutir ideia. E esse tema, no caso, essa Game Jam teve um tema específico pra você fazer um jogo dentro do tema. Que seria mente sã, corpo são. E aí é um tema que você escuta assim e você não se remete a nada imediatamente, né? É um tema meio complexo, é meio abstrato. Só que assim, o que a gente usou? O Matheus teve inicialmente uma ideia rápida e a gente ficou debatendo em cima dessa ideia o quanto valia expandir ela, o quanto valia aprofundar nela e ficou vendo se a gente conseguia uma outra ideia. E aí essa etapa toda inicial, ela é eu acho que é a mais complexa, assim. Depois que você solidifica essa ideia, fica tudo muito mais fácil, né?
Essa Game Jam em si, né, da BGS, vocês sentiram alguma coisa diferente? Ou é basicamente igual às outras? O que vocês acharam dela?
Então, isso entra em dois pontos. O primeiro ponto que eu acho bem legal também de comentar, que eu acho que pode ser uma coisa separada que a gente pode aprofundar depois, é que a gente já participou dessa Game Jam da BGS, só que ano passado ela foi presencial. A gente foi pra São Paulo, nós três, eu, o Guilherme e o Breno, nós fomos pela primeira vez pra São Paulo, pra BGS lá, e a gente fez o jogo em 48 horas lá dentro de um standzinho dentro do evento. Esse ano a gente fez de casa, e cada um na própria casa, né? A gente não conseguiu nem se juntar pela quarentena. Exige uma coordenação, isso. A gente precisava estar se comunicando a todo momento, e foi muito o que aconteceu. A gente estava se falando toda hora pelo Discord. Raras exceções quando a gente estava almoçando, tomando banho ou dormindo. Essas eram as horas que a gente não se falava.
Até dormindo, o cara sonha lá. Pô, no jogo.
Não, eu posso até complementar, porque nessa jam, o que a galera, organizadores da BGS fizeram? eles colocaram algumas metas que são os, eles chamaram de checkpoints pra gente durante o desenvolvimento. De, na primeira noite, às 23 horas, bota o título do jogo. Ah, na segunda noite, bota um vídeo de desenvolvimento da noite anterior. Ah, faz uma capa pro jogo em tal horário. Então você, a gente, o nosso sono também era coordenado com esse horário do checkpoint, por exemplo.
Entendi.
A gente ia dormir 3 horas da manhã, 7 horas vai ter que ter o checkpoint da descrição do jogo. Então vamos acordar 7 e fazer o checkpoint, entendeu? Era exatamente essa organização aí que era uma situação complexa, mano.
Mas então vocês acharam mais difícil sendo à distância do que quando foi presencial ou só diferente?
Eu acho que é diferente. Eu acho que a melhor palavra aqui é diferente.
Diferente, né?
Ou alguns pontos foram muito mais fáceis. Estar em casa é muito confortável.
Sim.
Então, é muito confortável tomar banho no seu chuveiro. É muito confortável.
Sério, vocês não fazem ideia, mano.
Não precisar se alimentar de cup noodles e TNT. TNT é aquele energético perigoso. E é muito confortável não precisar dormir numa cadeira gamer.
É.
Esses três pontos principais que a gente passou mal no na game jam do ano passado.
No presencial, ano passado, eu senti que a gente teve problemas porque a gente não foi preparado o suficiente, né? Pra...
A gente não foi preparado.
A galera foi com colchão, com bagulho, assim, a gente foi lá no sem saber o que esperar, né?
A cara na coragem.
Os três meninos do Rio chegando de mochilinha.
Trouxe uma batata rufosa aqui na mochila.
Que foi isso mesmo?
Cara, massa que vocês passaram por isso, né? Uma experiência totalmente diferente. Eu nunca passei por isso, então eu acho, assim, bem desafiador, né? Pô, o cara dormir numa cadeira gamer, daí é fera, mas...
Não,
aí, mais ponto aí pro RH, Luiz.
Pois é, mais ponto pro RH.
E é, realmente, são coisas pequenas que a gente percebe. Em casa é muito, muito tranquilo. Se a gente tem, pelo menos, a nossa cabeça de planejamento e de foco que a gente precisa, estando em casa, quando a gente tá fazendo uma coisa dessas, pelo menos eu e Guilherme, a gente fica vidrado nisso. E a gente não para até terminar. A gente tava respirando o jogo. E não era ao ponto de, tipo, eu vou ficar procrastinando porque eu tô em casa, porque é mais fácil. Tem que ter essa cabeça. Você tem que estar bem pra fazer essa coisa.
Tinha momentos que a gente, por exemplo, falava, pô, sei lá, batia meio-dia, assim. Aí a gente já tava, sei lá, 8 horas em call e fazendo bagulho. A gente falava, não, pô, vamos dar uma pausa de 2 horas aí. Ou uma hora, sei lá, pra almoçar, ter um pouquinho de descanso. E a gente dava essa pausa aqui. Caraca, dá um alívio, dá um respiro pra você, né?
A Game Jam da BGS, ela é diferente de algumas outras que eu vi, porque as outras você pode participar quem quiser, né? E essa é selecionado, é isso?
Uhum.
Como que foi essa seleção para poder participar da BGS e tal, quase não participar que você comentou aí antes?
Então, essa seleção é a caixa preta. A gente se inscreve, eles analisam todas as inscrições, tem que mandar portfólio, mandar informação de todos os participantes. E existe a condição também de que todos os participantes têm que ser estudantes. Então, isso é muito pra valorizar a galera que tá começando, pra conseguir trazer essa galera pra ter um portfólio legal e uma oportunidade muito boa. E, bom, essa... Como qualquer evento grande, e com essa mania de Brasil também, que existe, as coisas atrasam, as coisas são adiadas. E assim foi o período de inscrição.
Eu tava de olho já, porque a gente sabia que tava rolando a inscrição aberta, né? A gente, pô, participou no ano passado, vamos participar? Não sei. Aí a gente ficou nessa, mó tempão. Aí dia 14, se eu não me engano, era o dia final da inscrição. E aí a gente recebe a notícia que, inscrições prorrogadas. E aí deu, tipo, uma semana, eu acho que a mais, ou uma coisa assim. E aí eu virei pro Matheus e falei, pô... Aí, eles adiaram. O que você acha? Eu acho que dá pra tentar, hein? E o resto é história, né, mano?
Aí aconteceu.
Foi nos últimos minutos, no segundo tempo mesmo, né? Nos 45.
A gente só foi porque eles adiaram, porque se fosse pelo período normal, não iríamos.
Pô, cara, imagina aquela equipe que se inscreveu no primeiro dia, como é que eles estão agora,
né? Porra! Ouvindo, né? Porra, eles quase não entraram, mano.
Podia ser eu.
Cara, isso é muito filme Disney, velho.
Teve até um os final feliz.
Os moleques estão lá de boa, destino, não sabem o que vão fazer do nada. Ah, último dia, 45 do segundo tempo. Coloca o nominho lá na lista. Mó zoeiro, do nada ganha.
Nossa, mas melhor sair assim.
Mas também tem muito. Né, entrando nessa questão, tipo, a gente fica brincando e tal, mas. A gente sempre soube que essa poderia muito bem ser a nossa última oportunidade nessa adianta da BGS. Até porque eu tô quase me formando, o Guilherme também. E a gente precisa estar estudando pra poder participar. Então, como a gente também não tava levando muito pra frente, a gente tá muito atual de coisa com estágio, com faculdade, essa reta final é pesada. Mas é aquilo, às vezes tem que deixar aí. Tem que jogar tudo pro alto e a gente
deixar
vai.
Deixar de.
Tipo, a gente não tinha planejado e no final foi bom demais participar, né? Foi uma experiência muito boa.
E pode até ter ajudado a gente, não ter essa pressão inicial de tipo, a gente tem que ganhar, a gente tá aqui desde o início, sim, né? A gente tá vidrado nisso, é o que a gente quer. Foi muito, vamos. Vamos ver no que dá.
Essa questão de pressão às vezes mais atrapalha do que ajuda, principalmente na criativa, né? No lado criativo, que isso costuma dar uns bloqueios fortes.
Com certeza.
Bom, vamos falar um pouquinho do jogo em si agora. É, o Guilherme, você tinha comentado, né, que o tema foi dado pela BGS, que foi mente sã, corpo sã. E como é que desse tema, como é que isso virou jogo?
Cara, eu vou falar que isso aí foi graças ao Matheus, né? Porque assim, quando eu ouvi isso já bateu a tremedeira, né? Eu falei, caraca, preto. Desconectado, mano. Não, é porque você, eu ouvi isso, eu comecei a tentar pensar, né? E eu não conseguia chegar em momento nenhum. Aí o Matheus, assim que terminou a reunião, que eles falaram, anunciaram isso, que a gente tava todo mundo, os participantes, em uma reunião. Assim que terminou, a gente juntou nós três. E o Matheus já veio com essa ideia inicial de, vamos fazer um cara protegendo ali o cérebro e tal, e não sei o quê. E aí, eu e o Breno, a gente gostou muito e tal, e a gente começou a desenvolver ela. Até porque a gente não tinha nada além disso, né? Então, foi meio complicado. Teve uma hora até que eu sugeri, mas a gente nem seguiu adiante, mas fazer meio que um simuladorzinho de um quarto, onde a pessoa tinha que manter o equilíbrio em relação a tarefa, trabalho, descanso, sei lá, essas coisas assim.
É uma ideia boa, mas acho que isso daria um pouquinho mais de trabalho, né?
Provavelmente.
O jogo, ele se baseia num como um tower defense em que o jogador é a torre de defesa e você tem que proteger a parte do seu cérebro, a parte principal das suas ideias, o núcleo das suas ideias. Nisso, vários problemas, vários inimigos, eles vão tentar acertar esse núcleo e enfraquecê-lo. E juntamente vão te enfraquecer como defensor do ambiente. Mas você também vai receber algumas bonificações se você deixar os power-ups chegarem até o seu núcleo.
É, a gente tentou muito trabalhar com essa questão de fortitude e fraqueza, né? Que basicamente você tem a mente da pessoa ali, onde o personagem joga meio que no cérebro dela. E aí você tem tudo isso, né? Coisas boas entrando, coisas ruins entrando, e você tem que conseguir saber com o seu personagem filtrar e defender o seu núcleo, né? A sua mente, a sua foco de ideias, né? Do que é bom e deixar passar o que defender do que é ruim e deixar passar o que é bom, né? Então é uma situação meio que complicada e até um pouco caótica. A gente tentou botar vários inimigos e vários power-ups ao mesmo tempo pra ficar uma coisa bem, bem movimentada, né? Bem dinâmica.
E a gente foi em muitas referências em questão de estilo do jogo. A gente foi pro Among Us, pro Castle Crashers, que são jogos com uma visão de top-down, em que a câmera tá acima do jogador e você vê o cenário de cima, mas é tudo desenhado, são todas as coisas, são imagens, não são modelos 3D nem nada. E a primeira ideia que veio na minha cabeça quando eu tava na reunião e eu surgi com essa ideia foi Fall Guys. O personagem do Fall Guys, ele pegando um personagem meio bobo, pegando os problemas e tacando pra longe. E no final virou esse personagem com um bigodinho, um escudo, e que protege. E que é nessa ideia de ser caricato. O personagem, ele precisa ter a sua identidade e que seja uma coisa simples, que às vezes não precisa ser algo muito grande. Até porque a gente tá fazendo o jogo em 48 horas. Ninguém espera que a gente faça um The Last of Us. Mas eles esperam que a gente faça um jogo. Então, acho que é muito nisso, muito nessa pegada.
É uma arte que você beneficia quem tá trabalhando em pouco tempo. Porque ela é simples e ela é agradável ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é perfeito, né? É match, né? Por exemplo.
É, e o toque do bigode eu achei fantástico.
Isso aí bota na conta do Guilherme.
Ele falou, pô, o personagemzinho, eu falei, pô, ele vai proteger? Bota um escudo nele. E bota um bigodão também.
Deixa ele com cara de mal, pô.
É o guardinha, né, cara? A ideia é essa, é o guarda ali da cabeça, né?
Vou ser sincero com vocês, o do bigode foi sensacional.
Ainda tem umas referências de outros jogos também, de peça do Brown, de League of Legends, que ele tem um escudo, ele tem esse bigode, que são coisas chamativas, são coisas divertidas, e que quando a gente leva isso pra um lado simples, a gente só precisa ter um bigode ali desenhado, um escudinho desenhado, e você vai ter a mesma sensação. E eu acho que é isso. Isso também facilitou muita coisa, que é animação, arte e conjunto. Isso é uma das coisas que a gente mais preza em qualquer projeto, é ser uma obra. A gente precisa ter todas as partes conversando entre si. Você não pode ter um desenho muito realista e um desenho que seja só uns rabiscos. Você tem que ter uma conversa entre cada desenho. E mantendo tudo mais pro simples, a gente consegue fazer tudo conversar. E até facilita a vida do não artista, que sou eu. Que eu sou obrigado a desenhar por razões de falta gente.
Falta de arte.
Essa razão aí é complicadíssima, vou falar a verdade, hein?
Cara, mas eu acho que a intenção da Game Jam, geralmente, assim, de um leigo falando, né? Mas vendo por cima, eu acho que é realmente isso. Vocês passarem uma mensagem do jeito que vocês passaram, com o tema que eles deram, que vamos... Convenhamos, não é algo simples, né? Mente sã, corpo sã, não é algo que você tira um jogo do nada. E você tem 48 horas, então eu acho que eles não querem também avaliar só a qualidade do jogo, mas querem avaliar o que vocês fizeram de simplicidade, mas que possam trazer com essa simplicidade um jogo com o tema dado, né? E com uma experiência do usuário interessante. Então vocês trazem uma simplicidade que foi... que é interessante pro usuário, né? Igual, falando, o bonequinho é um bonequinho simples, baseado no Fall Guys, mas que você conseguiu trazer um bonequinho que agrega, que traz, por exemplo, um bigodinho, um detalhe, que é um chamativo, uma descrição própria do bonequinho. Para quem tá jogando, é algo simples, mas que é legal de ver jogando, né? Não é melhor... O cara não teria em 48 horas fazer um personagem ultra complexo. E também não é o escopo do Game Jam, imagino.
É, mas é isso mesmo. Falou quase tudo aí que a gente pensa. Por exemplo, numa Game Jam, eu acho que o importante é entregar um produto final, né? E esse produto final, quanto melhor acabado, melhor ele é uma obra, como o Matheus disse, é mais importante e melhor ele é, né? Basicamente, você não precisa ter uma obra complexa, desde que você tenha uma obra coesa, né? Você tem que ter algo conciso, com todas essas partes se alinhadas e tal. E assim, a gente gosta muito de dar esse detalhezinho, a gente botou o bigode aí, botou no menu o chapéu, poder escolher entre três, que é um detalhezinho assim, que não agrega nada, mas agrega, sabe? Tipo, é um detalhe que, pra quem tá julgando e pra quem tá olhando, faz um detalhe que, pô, eles perderam um tempo ali, botar esse detalhezinho que é uma coisa legal, divertida. E a gente gosta de passar essa impressão, né? De sempre tentar dar o nosso toquezinho ali.
Você tocou num tópico importante, cara, porque eu não sou formado em psicologia, não tenho conhecimentos em psicologia, mas...
Ah, não, Luizão? Que isso, cara? O que você tá fazendo aqui então, cara? Eu sei que você era o cara aqui que mandava psicologia na galera.
É isso, vai. Já te embromei muitas vezes, Ramiro. Como é que é isso?
E aquele dia que você me comprou a consulta, o que, que foi aquilo?
Ué, aquilo foi o quê? Ué, brasileiro fazendo brasileirismo, boy.
Entendi.
Mas é interessante porque eu já vi em muitos lugares falando sobre isso, a atenção aos detalhes, né? A gente fala que muita coisa pode ser negligenciada. Mas, por exemplo, o detalhe do chapéuzinho, inconscientemente na pessoa, pode trazer algum chamativo interessante do jogo. Então, realmente, a gente acha que não vai fazer diferença, mas no final, um detalhezinho desse pode fazer diferença, sim.
Cara, faz, sabe? Eu sei que faz, porque eu joguei e eu falei, agora eu vou jogar com esse outro chapéuzinho aqui. Então, assim, faz.
Eu acho que a gente conseguiu. E isso eu fico bem feliz, porque é realmente algo que a gente não esperava e que deu uma identidadezinha a mais. Que é o que a gente sempre busca, conseguir dar essa identidade, conseguir dar esse apreço às pessoas. E eu acho que esse é um dos primeiros jogos que a gente conseguiu transformar o que a gente tinha em mente e conseguir realmente aplicar aquilo. O colocar um jogo frenético, um jogo rápido, e que você tem um personagem que você gosta dele e que você precisa estar lá batendo nos problemas, protegendo tudo. E batendo seus recordes, tudo isso.
Falar em recorde, alguém bateu meu recorde e eu ainda sou o campeão mundial.
A disputa tá grande nos 250 mil.
Qual é o recorde?
250 mil.
Eu fiz 251.810.
Tá maluco. Nem a gente faz isso, cara.
Pô, eu acho que foi a meia hora jogando ali.
Fico feliz que você tenha gastado seu tempo com a gente.
É, então, eu fico feliz porque, como até o Esteban, que era um dos organizadores da BGS, falou, ele deu toda a notícia, o anúncio do vencedor e tal, ele usou muito a palavra viciante, que é uma palavra que eu e o Matheus, a gente nem tava pensando, mas era exatamente o objetivo do jogo, né? Que é você, por mais que você perde rápido ali, você quer recomeçar, quer jogar outra. Pra ver se você faz um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, e aí você vai nessa, você fica nesse ciclo aí. E eu senti que fiquei muito feliz dele ter falado exatamente essa palavra, viciante.
Eu acho que foi a questão ali da velocidade, sabe, de realmente você falou que tem muita coisa vindo, e aí eu não queria parar. E aí depois que eu joguei algumas vezes que eu tava conseguindo não parar, eu tive que parar, eu tive que desistir, porque eu tenho que fazer outras coisas aqui, cara. Mano, mas é realmente essa questão que ele falou de viciante, eu concordo.
É interessante isso aí, eu não sei se vocês viram aquela série da Netflix, o GDLK, sobre jogos.
Sei qual é. É a nova. É a que a gente tá falando.
Eles trazem uma visão. Oi.
Netflix tá pagando nós? Para dessa aí.
Vai, Ramiro, se for patrocinar.
Uma plataforma de streaming vermelha.
Doeiro, vai lá, vai lá.
Mas, ué, quem sabe, hein? Vocês não têm contato da Netflix, não.
Queria.
Ué, quem dera.
Mas eles citam bastante, antigamente a gente tinha esse tipo de jogo, por exemplo, você tem um desafio, mas a partir do momento que eles inseriram a pontuação em cima, aquele high score pra pessoa, isso tornou um jogo viciante. Então as pessoas passaram a consumir mais o jogo, a consumirem mais fichas nos arcades, por exemplo, justamente porque tinha aquela presença da pontuação, porque tornava o jogo viciante. O jogo só se torna viciante, segundo o psicólogo lá, eu não vou lembrar o nome da série, mas ele cita, mas ele só tornava viciante pelo fato de você ter um parâmetro, que era o número do high score, você ter que passar aquilo. Então é realmente, é uma pegada interessante, né? Você tem que tornar o jogo viciante e com esse high score isso se torna possível.
É, a gente deu muito esse toque do high score e tem que botar o high score na tela ali. E assim, a gente tem uma mania chata aqui. Eu não gosto de um high score parado, né? Tipo, ou que movimenta de pouco em pouco tempo, de muito em muito tempo, altos espaços e tal. E aí esse high score, ele tá sempre aumentando. É tipo, a cada segundo, a cada momento ele tá aumentando. Eu gosto muito dessa sensação de deixar ele, pô, dinâmico, ágil, assim. Eu acho que esse é um detalhezinho que a gente preza muito, assim.
É uma curiosidade aqui do player. É só o tempo que influencia ele no high score ou tem outras coisas?
Batendo os inimigos também.
Nem cheguei a perceber isso, não.
Mas esse aí eu acho que dá uns bugs às vezes. Só que deixa abaixo.
É que é tão rápido que não dá nem pra perceber. Por exemplo, se
não,
a gente quiser.
Não, eu tô olhando pros inimigos, né? Tô olhando o mapa.
Se a gente tivesse mais tempo, talvez a gente até botasse um feedbackzinho tipo, mais 100. Se ele mata um inimigo, aparece um mais 100zinho, ou o que for, né? A pontuação. Então, é um feedback constante que é legal.
Bom, e aí acabou que o jogo de vocês foi o grande campeão, né, da BGS Home Gen. Primeirão, tanto em votação popular quanto em votação do júri, né? E como é que foi isso pra vocês? Conta um pouquinho mais.
Acho que esse é o sentimento de maior conquista que a gente já teve. É uma realização muito grande. Ter realmente consideradas todo esse esforço que a gente teve, todo esse trabalho que a gente deu nessas 48 horas é gratificante demais. Tanto o alcance que a gente conseguiu de maneira orgânica, o tanto que a gente divulgou esse jogo, não tá nem escrito. A gente falou com muita gente. O WhatsApp nos dias da divulgação, pelo menos o meu, era só conversa. Caraca, pode me ajudar votando nesse vídeo, pode me ajudar divulgando.
Era tanta conversa que o nosso grupo entre nós três ficou lá pra trás, assim. Eu nem achava o nosso grupo mais, entendeu? tava complicado, assim, a parada.
E foi muito divertido, porque tudo isso foi muito orgânico. E a gente conseguiu 1.8k de likes. Cara, eu nunca imaginava que ia alcançar tanta coisa. Eu imaginava que a gente ia conseguir um bom valor, porque pelo menos a gente sempre prezou em ter essas relações e sermos pessoas que conseguem colocar pra fora, conseguem mostrar o que a gente tá fazendo. E a gente tem gente pra isso, pra ajudar a gente.
Uhum.
A gente ficou bem surpreso. Na votação técnica, a gente tinha as esperanças. A gente foi muito nessa ideia de, tipo, tá, a gente fez tudo certo. O que o Guilherme sempre diz, se quiser falar do mais um, a história do mais um.
É o mais um. É uma parada que eu digo, assim, que é muito sutil, mas ela faz muita diferença, assim, que vocês devem perceber também. Por exemplo, teve essa questão dos checkpoints, que eu já expliquei anteriormente durante o próprio percurso. E aí, o que a gente fez? A gente sempre tenta fazer o melhor que dá em tudo. A gente vai fazer, entregar todos os checkpoints na hora, mais um. A gente botou uma página do jogo, a gente deu o maior trabalho, a gente tomou todo o cuidado que a gente podia com a página do jogo, mais um, sabe? Ah, o destaque deles da página é a mais legal. Ah, o destaque deles do feedback, o vídeo que eles botaram é o mais legal, mais um, entendeu? É tudo pra facilitar a escolha do próprio júri, né? É tudo, cada mais um que a gente vai botando, ah, o jogo deles tem uma gameplay boa, ele tá perfeito em acabamento, né, então é mais um, e no final você vai somar e vai dar muito na frente, né, é esses detalhezinhos que a gente sempre preza, ah, vamos entregar o negócio na hora, vamos fazer do melhor jeito que a gente pode, a gente botou até checkpoints a mais, por exemplo, a gente fez uns textozinhos de desenvolvimento, como foi o progresso da noite, que eles não necessariamente pediram, a gente botou lá, porque a gente quer dar um destaque a mais, a gente quer fazer algo a mais, entendeu?
É, e o que eles cobravam eram videologs, e a gente foi e fez devlog a mais, então é muito... É isso, não tinha como tirar ponto. A gente foi muito nessa ideia de... Entendi. Eles não vão ter o ponto pra tirar da gente.
A gente quer facilitar a escolha do júri, né?
Realmente, é tipo, se eles forem nessa ideia de ir de cima pra baixo, com a nota máxima e diminuindo o ponto, eles não vão tirar quase nada. E se eles forem aumentando o ponto, eles vão aumentar muito, porque é minimizar os problemas. E o nosso jogo tá longe de ser o mais complexo, o nosso jogo tá longe de ser a nova superprodução, mas ele é exatamente o que a gente sempre quis que ele fosse. Um jogo completo, um jogo bem feito, um jogo com o juice dele, com toda... Tudo se mexendo, muita coisa acontecendo. E é isso, tipo, ele faz muito bem o que ele precisa fazer.
O que eu posso falar é que o júri, eles tinham, de acordo com o que a gente ficou sabendo depois, eram 4 critérios de avaliação. Que era adesão ao tema, que, a meu ver, é um dos critérios mais importantes, né? Jogabilidade, como é que é? Criatividade e qual é o outro, Mate? Esqueci.
Aderência, gameplay, originalidade e acabamento.
É verdade. Aí o que a gente, óbvio, né, a gente na neura de ter entregue o jogo e não ter recebido ainda feedback, a gente, beleza, os 4 critérios são adesão, originalidade, gameplay
e acabamento.
Aí a gente, cara, acabamento e gameplay, o nosso jogo tá bom, tipo, acabamento, o nosso jogo é um jogo completo, é um jogo que tá fechado e gameplay não tem nenhum problema, sabe, ela tá exatamente do jeito que deveria ser. Aí a gente ficava sempre muito complexo na situação de adesão ao tema e originalidade. A gente ficava com medo do que eles iam achar.
Vocês chegaram a ter... Vou só furar um pouco. Acho que o Ramiro até sentiu uma dor no peito agora de eu furar ele.
Não, você não vai cagar a sequência aqui não, né?
Vou cagar a sequência. Eu tenho duas Normal, perguntas. Mas... A primeira pergunta, se vocês tiveram contato ou até jogaram os outros jogos que estiveram presentes na Game Jam.
Então, a gente, depois, quando terminou tudo, quando a gente tinha mais tempo, eu, Breno e o Guilherme, a gente se juntou numa call e ficou jogando. Um de nós jogava, como vários deles tinham que baixar, a gente falou, um baixa, a gente vai ver e vai tentar falar o que a gente acha de cada um. E se quisesse, depois jogava cada um por si, mas a gente queria conversar junto também. E nisso deu pra testar todos os jogos que davam pra jogar.
Eu acho que se tiver que baixar, já é menos um pra mim ali no...
É, então, a gente toma esses cuidados também, por exemplo. A gente... Esse é mais um, por exemplo. A gente deixou o jogo lá em cima, sabe? Pra dar pra browser player, né? Tipo, você clica e já pode jogar. Teve gente que botou só por download. Isso já não é um mais um, sabe? Você perdeu ali... Porque é chato, o cara vai ter que baixar o jogo pra poder jogar.
Não, hoje em dia ninguém baixa mais nada, não.
Exato. E a gente toma todo esse cuidado em tudo isso, né? Em todos esses detalhezinhos a gente tenta botar pra fazer a diferença, né?
E mesmo assim, se a pessoa tivesse problema no browser, ela poderia baixar o nosso jogo, porque também tem esse arquivo ali.
A gente disponibilizou também pra download pra casa, alguém...
Esse foi um detalhe massa, eu vi aqui também.
E é tipo, é um esforço zero que a gente teve pra fazer isso. É só mudar uma coisa na build. Pelo menos na Unity a gente tem essa facilidade. E é isso, tipo, não tem erro quando você coloca os dois. Você não tem onde errar.
Outra coisa, a última pergunta antes do Ramiro me matar.
Por enquanto tá bom. Por enquanto isso... tá ruim.
Tá ruim não. Isso é mais uma curiosidade, né? Não sei quanto o Ramiro tá curioso, não sei se ele já sabe. Ramiro manja mais disso do que eu, mas eu sou bem leigo. Eu queria que vocês falassem um pouco, de maneira breve, as tecnologias que vocês usaram para o desenvolvimento do jogo.
Primeiro, a gente sempre tem o Discord para conversar e para trocar arquivo. O Discord ele é muito bom, ele mantém arquivos PNG. Isso já é um avanço muito grande que o WhatsApp não tem. Então a gente precisa de algo assim, que seja rápido, que não... E eu, pelo menos, eu não... Às vezes eu fico meio estressado com o Drive, então eu prefiro o Discord, que ele é muito rápido. E pra gente conversar em chat de voz, e chat de texto, tem tudo ali. É muito simples. A gente tem o próprio Discord da equipe, que a gente consegue armazenar tudo ali.
Ele serve como de histórico, né? A gente vai botando tudo que a gente vai escrevendo e tal, e ali a gente pode olhar a qualquer momento, é só subir a... Porque não é flodado, né? Ele é um Discord limpo, né?
E ainda mais com as novas ferramentas dele. Eu tô pagando pau pra ferramenta porque realmente vale muito a pena.
Não tá pagando não, né? Só pra deixar claro.
Não.
Infelizmente
full
não
grátis. E esse é o melhor, ela é grátis. E tem o compartilhamento de tela, que é outra coisa que também é essencial nessas horas, porque às vezes a gente precisa estar vendo o que o outro tá fazendo pra resolver. Como a gente não tá um do lado do outro, tem coisa às vezes no código, às vezes na arte, que é muito mais fácil olhar rápido, faz isso aqui, tenta fazer aquilo ali e já resolve. Além disso, a gente usa o Unity pra criar os jogos, que é a nossa engine principal. Pra quem não sabe, uma engine é um ambiente em que é criado o jogo. Quando você utiliza uma engine pronta, ela já tem muitas coisas prontas, por assim dizer. Ela tem a física já programada, ela já tem diversos recursos que facilitam a criação do jogo. E você pode se focar na sua ideia e não em criar toda a base que você vai precisar para ter essa ideia implementada. Para a questão da arte, a gente usa bastante o Photoshop e o Illustrator, dois programas de pacote Adobe. Que a gente prefere usar porque questões pessoais mesmo, mas tem várias alternativas grátis pelo mercado. Para som, a gente também usa uma alternativa grátis, que é o Audacity, quando a gente precisa fazer qualquer coisa de som. Recentemente a gente tem usado mais o Unity Colab, ao invés do GitHub, para fazer o versionamento do código e manter o projeto no ar. Simplesmente por questão de facilidade, que é muito mais simples para mim e para o Guilherme, como somos só nós dois trabalhando dentro do Unity. É muito mais simples que a gente fique conversando e clicando para fazer o commit dentro do projeto do que ficar subindo, fazendo o push, o pull no próprio Git e ficar atrapalhando às vezes.
A gente pré-jam, né? Pré-BGS, a gente já tava meio que... Vamos testar isso aqui para ver como é que funciona e tal. E a gente descobriu que assim era mil vezes melhor e ia facilitar muito o nosso tempo, né? E a gente optou pelo Colab, que é uma parada bem legal.
Massa. Eu nunca trabalhei com Unity, só sei, mesmo do nome. Não sei se o Ramiro já mexeu. Você já mexeu, Ramiro, com Unity?
Já, um pouquinho.
Em termos de programação, eu não sei o que é envolvido em jogo, o que é envolvido em Unity, mas com certeza é uma linguagem específica. Qual a linguagem que vocês trabalharam pro jogo?
Deixa eu só fazer um comentário aqui. Você viu a volta que ele deu pra, só pra perguntar a linguagem do Yuri.
Não, foi filtrando.
Ele fez aqui, um ó. Minuto, era só ali. Matheus, qual que é a linguagem que vocês programaram no Unity?
C Sharp, ponto.
Pronto. Now the one, the one,
Isso é cuzão demais, pelo amor de Deus. Me deixa. C Sharp, então. Orientado a objetos mesmo.
É, então, meio que o conceito do Unity, ele é engraçado, porque se você for meio que pensar fora da caixa assim, tudo numa cena, que é onde você tá mexendo, onde você tá botando o personagem, você tá botando o terreno, tudo que você precisa, você pode considerar que é um objeto. E aí entra o código entra como mexendo nesse objeto por fora, entendeu? É bem legal quando você começa a visualizar como funciona o Unity, né? Então é quase tudo orientado a objeto.
Cara, sensacional. Acho massa demais. Vai, Ramiro, para de chorar e vai.
Não, só ressalta desonestidades aqui. Né?
Só os desonestos online.
Só os desonestos.
Bom, e vocês pretendem continuar com o desenvolvimento desse jogo? O que, que é o futuro do Brain Guard?
Então, a grande questão disso é que o próprio regulamento já tem essa questão que ele diz que as marcas não podem ser usadas após a BGS de ano. Então isso é um pouco complicado, porque o que a gente entende por marca pode muito bem ser o nome do jogo, pode ser o título do jogo e o jogo em si. Então, talvez a gente não possa continuar trabalhando nele. Mas ele pode ser remodelado, ele pode ser repensado. Isso é basicamente... São outras questões e... Dependem de outros
tipo
fatores.
Assim, como eu vejo o Brain Guard, é como ele foi... Ele foi, né? É assim, aconteceu. Ele já fez o papel dele na vida dele, que foi ganhar a competição, que foi incrível, assim.
Muito bem feito.
Exatamente, tipo... ele não é um jogo que, assim, que... valeria muito o nosso tempo de aprimorar, porque... Até porque ele é um jogo fechado, né? Você vê poucas coisas pra aprimorar. Eu, por exemplo, eu veria poucas coisas. Eu veria que ia ser muito legal uma tabela de high score comunitária. Isso seria muito legal, por exemplo. Porque aí você bate essa competição, esse vício maior que você... Caraca, eu tenho um recorde, ele tem um recorde. Não, 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 e tal, tal, tal. Teu nome na lista. Pô, isso ia ser legal. Mas são pequenas coisinhas, sabe? O jogo tá lá, tá pronto, né? É muito difícil você avançar muito em cima dele, né?
Cara, o jogo ficou muito massa. A iniciativa de vocês é muito legal. Não sei como que vocês começaram, né? Eu gosto muito do ramo de tecnologia e programação. Eu sou iniciante, mas não sei como fazer um jogo. Eu acho... Assim, um jogo do nível de vocês, a fim de ganhar uma competição, eu acho extraordinário. Sinceramente, eu acho um trabalho muito bem feito. É aquele sonho de criança, né? Toda pessoa imagina, pô, eu quero fazer um joguinho meu e tal. Eu queria até parabenizar vocês por isso.
Fica muito feliz.
Aí, por exemplo, com um jogo que vocês conseguiram transmitir a capacidade técnica de vocês e a experiência mesmo, né? Em relação ao campeonato. Vocês têm ideia do que pode ser, do que pode ter de fruto daqui pra frente, advindo desse jogo em relação à oportunidade de trabalho? Por exemplo, criar uma empresa de jogos totalmente possível, ou algum retorno do jogo pra vocês?
Eu acho que mais do que tudo, isso prova tanto pra gente quanto pra outras pessoas que estejam interessadas nesse ramo, prova que a gente consegue. Mais do que qualquer coisa, prova que a gente consegue fazer um projeto, que a gente tem capacidade de se planejar e fazer um projeto. Tudo depende também de como a gente vai se comportar pra conseguir levar isso pra frente. Mas é muito um pontapé inicial, uma oportunidade muito grande pra gente começar e partir daqui pra frente, seguir nesse meio.
O que que essa vitória representa, né? Ela representa olhares, basicamente é isso, né? Porque é uma premiação, você tem ali uma premiação que realmente ajuda, óbvio, é muito boa. Só que assim, não é o mais importante, né? O importante é falar, pô, a gente ganhou. Olha só que legal. É olhar, mostrar pra galera que tá de olho aí, tá olhando essas empresas novas que estão tentando surgir, olhando essa galera nova e falar, pô, esses caras aqui, eles ganharam a parada, eles são legais, olha só que maneiro. Eu acho que isso que é o importante pra gente, isso que é a chave.
E outra coisa que eu acho legal de comentar é que como a gente teve a decepção da primeira BGS Jam, no ano passado a gente teve decepção, a gente criou o jogo e a gente viu ele não se dar tão bem, a gente viu nossa ideia não ser tão aceita em questão de público, porque a votação tinha sido somente popular e lá dentro da BGS, então isso foi como um alívio muito grande na nossa cabeça de tipo, pensar, realmente a gente consegue fazer isso, o problema não era o jogo, o problema talvez tenha sido o público, talvez tenha sido o jogo, enfim, podem ter vários fatores, mas a gente consegue fazer isso aqui. A gente não tem essa dúvida, sempre vai surgir, mas isso pelo menos dá um conforto um pouco maior.
A gente tem sim essa vontade de criar um estúdio, né? Criar uma empresa, né? A ideia é essa, com certeza, o foco total é se estabelecer no mercado como uma empresa de desenvolvimento de jogos, né? E aí, esse é o famoso pontapé inicial, e a gente tá tentando cada vez mais avançar nisso, né?
É muito bom.
Esse que é o grande foco da Big Tree.
Com essa vitória, vocês estão mais perto.
Tomara, tomara.
E já tem um fã de carteirinha aqui, pode ficar tranquilo.
Que honra.
Aí sim.
Mas é, a gente brinca, mas é, realmente é muito gratificante, tipo, ver essas respostas, tanto sua quanto do Ramiro. Quando o Ramiro mandou as mensagens falando que ele tinha achado do jogo pra mim, aquilo ali eu percebi, tá, realmente... É muito bom, essa sensação é muito boa, essa sensação de tipo discutir sobre algo que você fez e algo que as pessoas estão vendo o valor é muito boa e acho que é isso que a gente quer pela frente.
Matheus, Guilherme, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite para vir aqui no Já Jogou falar um pouquinho desse jogo incrível que é o Brainguard, de fato. Pessoal que quiser jogar, né, tá disponível aí no itch.io, né, mas acho que mais fácil é procurar o Instagram de vocês, né, e de lá deve ter um link, né, pro jogo.
Sim, tem.
Mas fala um pouquinho aí, faz a divulgação de vocês, do trabalho de vocês, da empresa.
Cara, a gente tem uma página, basicamente o nosso arroba é Big Tree Games, né, que a gente, você pode achar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. O nosso Instagram é meio que a nossa frente maior, a gente tá tentando sempre ter posts novos, você pode ter em post lá, por exemplo, que tem a nossa entrevista da BGS, tem posts que a gente fala sobre desenvolvimento de jogo, tipo, cada passo que a gente vai tomando e tudo que a gente vai mostrando. Eu acho que é legal, assim, a galera que puder acompanhar aí, eu acho que a galera vai gostar. Pra quem é mais interessado nessa parte por dentro, né, dos jogos.
E vai ter mais jogos aí pela frente.
Óbvio, claramente.
É isso aí. Obrigado por terem compartilhado. Primeira vez aqui, mas primeira de muitas, né? Assim esperamos. Voltar pra falar ou de outros jogos de vocês ou de outros jogos, né? Que vocês têm jogado e que a gente vai ser tema do Já Jogou. Agora, alguns avisos aqui do Já Jogou. Pessoal, vai rolar a Copa Galo de Fall Guys. Nosso amigo... Gabi Galo, streamer favorito aqui, conhecido de vocês, está fazendo uma copinha de Fall Guys. E novidade, o Já Jogou vai ser narrador. Ele convidou para narrar as jogadas de Fall Guys desse campeonato. O campeonato vai acontecer no próximo sábado, dia 12, às 15 horas. Ainda tem vaga, então, enfim, não sei que dia você está ouvindo esse podcast, mas... Corre lá no @galo_stream e você vai ter acesso ao link de inscrição para esse campeonatinho. E ó, tá valendo prêmio, tá? Quem ganhar é R$100, prêmio pro primeiro lugar.
Caraca.
Então tá valendo, hein?
Cinzinho, cinzinho, Fall Guys, que isso.
Próximo aviso aqui, pessoal, é como vocês já sabem, o Já Jogou faz parte do Podcasters Unidos, uma iniciativa bem bacana para unir podcasts menores, para a gente se divulgar, e tem muita coisa boa lá. Segue lá no Instagram, @podcastersunidos. Inclusive, queria deixar um shout aqui pro amigo Guilherme do @inpixel. Que é o podcast de jogos, só que no caso de notícias de jogos. Então, se você está procurando um podcast de notícias do mundo de games, recomendo aí o InPixel. E para finalizar, pessoal, segue a gente lá no Insta, @jajogoupodcast. Deixa aí também o seguir aí, o follow na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast, seja YouTube, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer outra plataforma aí que a gente pode até não saber, né? Tem tanta plataforma que às vezes vai para onde a gente não tá sabendo. E valeu, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido. Até a próxima.